O meu raciocínio por trás do tema geral, convivendo com este mundo sem Deus, foi mais ou menos assim. O mundo é anti-Deus. Nós, crentes, estamos nesse mundo e não somos anti-Deus. Muito ao contrário. Nós somos pró-Deus. Muito mais do que isso, nós fomos feitos filhos desse Deus pela fé em Cristo. Amamos esse Deus, vibramos em poder trabalhar para Ele, lutamos por Ele, temos ódio de nós mesmos quando o ofendemos e esperamos ardentemente estar para sempre com Ele. Então é de se esperar que haja um choque tremendo entre a maioria, a grande maioria dos seres humanos, que é anti-Deus, e os poucos que, além de pró-Deus, pertencem a esse Deus, como nós crentes em Jesus Cristo. É de se esperar que esses poucos sofram grandes pressões na sua rotina de vida. Pensei então em utilizar a 7ª conferência falando de Cristo para expor algumas das formas que essas pressões assumem no mundo sem Deus e como é que nós crentes podemos, de maneira prática, conviver com elas. Juntamente com os colegas palestrantes que eu convidei, nós em alguns encontros, aliás, encontros muito, muito gostosos, tomando café da manhã e misturando bate-papo, risadas com muita seriedade, cada um com a caneta na mão e papéis e anotando todo tipo de subtema, e eu fico com esse, eu fico com aquele, esse aqui está super posicionado com o outro, então esquece esse, vamos colocar o outro. Foram momentos, para mim, muito gostosos, ver nós 7 quebrando a cabeça para encontrarmos subtemas bem de acordo com o tema e que, de fato, fosse de interesse de cada crente. Era extremamente importante isto. Então, nós listamos os assuntos mais críticos aos nossos olhos, que exigem de nós ações, reações, atitudes, estratégias, as mais afinadas que pudermos fazer, com os padrões de Deus, revelados nas Escrituras. Então, pensamos assim. O mundo alega ter sede de tolerância, mas ele próprio é altamente intolerante para com os filhos de Deus. Vamos tratar disso. O mundo é apaixonado pelas riquezas e tenta nos seduzir com elas, mas a Bíblia diz que o amor pelas coisas materiais empobrece a alma. Veremos esse ponto. Há uma tendência de colocar a mulher em posições diferentes das que o Criador desejou para elas. Mulheres, estaremos examinando. O entretenimento é o novo Deus desta era. Veremos. O que fazer com os que se dizem crentes, mas são apenas velhos cidadãos do mundo? Como evitar que o consumismo voraz que o mundo tanto propaga venha a nos consumir? Então, cada uma dessas questões que fazem parte do nosso envolvimento num mundo sem Deus será tratada aqui. Vocês já devem ter notado que cada pergunta que eu fiz aqui corresponde a uma palestra que será proferida pelos outros 6 palestrantes. Mas a maneira de alguém conviver com outro depende basicamente do quanto este o conhece e o compreende. O pai experiente, com 5 minutos de conversa, percebe logo que o coleguinha simpático do filho, ele é cínico, ele mente e ele tem valores deturpados. Claro que o filho não vê nada disso. Gosta e convive gostosamente com seu amiguinho. Obviamente, o pai vai tentar orientar o filho como se relacionar com pessoas assim, dará sugestões de convivência e conselhos, etc. Mas tudo isso vai ter pouca importância se o filho não vier a se convencer dentro do coração dele, que o colega é uma má companhia. Indo mais fundo, Se o filho não entender o que significa ser má companhia, as palavras do pai terão pouco valor. Então, quanto mais rápida e profundamente o filho entender isto, mais força e mais sentido terão as palavras do seu pai. Então, se você não tiver uma boa compreensão da natureza deste mundo ante Deus, do quão ante Deus é este mundo, pouco adiantará ouvir como conviver com esse mundo nas áreas que vamos cobrir aqui. O peso das minhas palavras e dos meus colegas será pequeno. Se o ouvinte não entender o peso ou a natureza de um mundo sem Deus, vai valer pouco. Então eu comecei a desconfiar, que seria talvez simplista demais, e talvez não muito sábio, nós simplesmente assumirmos que cada um aqui conhece perfeitamente a natureza deste mundo que nós chamamos de sem Deus. Indo mais fundo, nem sei se podemos assumir que cada um aqui sabe ao menos definir com precisão o que é isso que nós chamamos de mundo e que nós caracterizamos como sem Deus ou ante Deus. Talvez alguns pensem, não, o pastor está subestimando a plateia. É claro que todos aqui sabemos o que significa realmente a expressão mundo sem Deus. Não sei se podemos. Há pouco tempo eu me surpreendi, depois de uma pregação, um crente antigo, maduro, que veio falar comigo. Pastor, o senhor falou muito aí em mundo, mundo. Ter cuidado com o mundo, as atrações do mundo. Que mundo? O senhor acha que todo mundo sabe exatamente o que o senhor quis dizer com essa expressão mundo? Não só quis, mas quer, falando nele dezenas de vezes por ano, talvez centenas, ao longo das pregações. Mundo, não amar o mundo isso, cuidado com as paixões que há no mundo. Então, que mundo? O que é isto? E aquilo me surpreendeu. Me surpreendeu. Inclusive, falei para ele há poucos dias, a sua sugestão vai ser respondida na minha palestra da conferência, falando de Cristo. Porque então eu concluí que a melhor maneira com que cada palestra aqui dos meus colegas tenha o máximo sentido para cada um de vocês seria começar a conferência tratando de dois pontos básicos. Por isso é que eu resolvi ser o primeiro palestrante. Eu queria entrar de uma forma um pouco diferente deles, que vão tratar daquelas áreas particulares de um mundo sem Deus e como é que nós devemos conviver com essas áreas. Eu vou na base para tentar abrir um pouco a mente, o coração de vocês, para aproveitarem melhor o que eles vão dizer. Primeira pergunta, o que é esse mundo, ou este mundo, que afirmamos não ter Deus? Segunda pergunta, que atitude interna o crente deve ter por este mundo sem Deus? Vamos à primeira. O que é este mundo que afirmamos não ter Deus? No Novo Testamento, o termo mundo é tradução de três palavras gregas, que embora tenham alguns significados diferentes, algumas nuances, mas eles têm muito em comum. Dependo aqui do erudito Strong. As três palavras são cosmos, palavra muito conhecida por nós. Ele dá oito sentidos à palavra e eu vou apenas destacar. Mundo, universo. Os habitantes da terra, homens ou a família humana, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo, a totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, etc., que apesar de vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos, desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Aí é um resumo da palavra cosmos, que é muito vasta. A palavra também aion, que significa universo ou os mundos, e oikomenê, a terra habitada, ou a humanidade, ou o universo, o mundo. Certamente o conceito de mundo que nós vamos tratar aqui nessas conferências não se refere a dois dos sentidos comentados. Primeiro, o universo ou mesmo o planeta Terra em termos de matéria. Um sentido puramente material. Segundo, a raça humana inteira. Claro, porque os discípulos de Cristo, nós crentes, somos humanos, pertencemos à raça humana e não somos anti-Deus. Ou sem Deus. Então não vai ter o sentido da humanidade inteira. E aí já começa a ficar um pouquinho mais fácil de compreender por que tanto cuidado em definir o que é um mundo sem Deus. Não é fácil. Com um monte de significado desses aqui que a língua grega apresenta, nós não podemos aplicar ao bel prazer. Então, teremos que ter cuidado para examinar o que é que nós podemos aplicar aqui ao ponto de podermos chamar este mundo de sem Deus. Em todos os aspectos, de todas as formas que nós podemos usar a palavra cosmos, que nós podemos dizer que é sem Deus, não. Porque há um sentido que a humanidade inteira, e a humanidade inteira não é sem Deus, como já coloquei. Então, o conceito de mundo, a que me referirei aqui, tem dois grandes significados. Não que eu me referirei aqui, que nós estaremos nos referindo ao longo dessas palestras. Primeiro, seres humanos. O que é este mundo sem Deus? Seres humanos que têm como características, aí vem a ficha. E a ficha não é muito honrosa, não. Malvados, perversos, todas essas palavras tiradas da Bíblia. Iníquos, arrogantes, atrevidos, soberbos e violentos, e que causam escândalos. Falando de gente. Aqui. Isaías 13, 11, que aliás, desta sessão é a única do Velho Testamento, com a palavra hebraica que significa mundo também, de uma maneira muito geral. Mas diz assim, aliás, deixe-me combinar com vocês que, se você pretende na sua Bíblia, cada passagem que eu vou ler, você terá de ser muito rápido, porque eu não vou, como faço nos cultos normalmente, tem muitos convidados e tal, é esperar para que chegue lá e eu faço questão de fato que os ouvintes, os crentes, e que ajudem aos não crentes presentes, para verem tirando da própria Bíblia, uma pregação mesmo. Aqui vai ser um pouco diferente, eu vou rápido na leitura das passagens, então talvez seja melhor você ouvir. E tudo estará no site, vai ter um livro depois sobre estas palestras todas, então você pode pegar tudo isso depois. Isaías 13, 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Olha os termos que a Bíblia usa para descrever este mundo sem Deus. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Homens que rejeitam Cristo. João 1, 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não conhecem a Deus, nem a Cristo e nem a seus discípulos. João 17, 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Veja o contraste entre o mundo e estes. Os discípulos dele. Contraste grande aqui. 1 João 3, 1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Odeiam a Cristo e a seus discípulos. João 15, 18 a 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 17, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E 1 João 3, 13 diz a mesma coisa. Outra característica, ou características, andam nas trevas e precisam da luz do próprio Jesus Cristo, luz essa que é refletida nos seus discípulos, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mais características deste mundo sem Deus, são homens, seres humanos, que produzem e ouvem falsos profetas. 1 João 4, 4 a 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Notando uma comunhão perfeita entre este mundo sem Deus e os falsos profetas. Serão julgados pelos santos. 1 Coríntios 6 e 2. Não vou ler. Serão condenados por Deus, 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Falando de gente. Aí vem a segunda forma que eu definiria este mundo sem Deus, do qual vamos falar aqui esses dias. Todo um complexo sistema de filosofias e valores que fazem com que as relações entre pessoas e povos e a própria vida na Terra, em termos individuais e coletivos, se caracterize por... Aí vem uma série de características desse sistema, usando agora não mais exatamente gente, pessoas, mas o sistema no qual essas pessoas vivem. E eu confesso que é difícil até separar as pessoas do sistema, mas dá para separar, pelo menos um tanto quanto. Então, esse sistema se caracteriza por impureza, sensualidade, iniquidade, corrupção e é um sistema contaminado. Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência significa desejo pelo que é proibido ou luxúria. Segundo Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Grande oferta de prazeres e possibilidades de riqueza, ansiosamente desejadas e cobiçadas. Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação, que no grego significa engano, ilusão das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Em Lucas 8, 14, Jesus acrescenta, os deleites da vida, deleites aqui no grego a palavra edoné, de onde vem hedonismo. Lucas 21, 34, acatelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Características desse sistema, valores invertidos com relação aos padrões de Deus. João 12, 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Claramente valores invertidos. Mais características desse sistema. Sua sabedoria foi tomada louca por Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o queridor deste século? Palavra aqui, Aion. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tem o espírito próprio, o mundo, o sistema mundano, sem Deus, que nada tem em comum com o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2 e 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, veja o contraste, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Obviamente, cada item desse poderia ser bem considerado, mas obviamente não temos tempo para isso. Mas é um tema muito rico, até para uma série de aulas ou de palestras. Tem como príncipe o próprio Satanás, que juntamente com seus demônios o dominam. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Jesus falou. Efésios 2 e 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 6, 2. Não vou ler. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por fim, foi hostil a Cristo que teve de vencê-lo e é hostil aos discípulos dele que também tem de lutar. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Galatas 1, 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 6 e 14, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A recíproca deve ser verdadeira nesse caso, um crucificado para o outro. 1 João 5 e 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então está abundantemente caracterizado, mostrado, qualificado, o que é que nós chamamos de mundo sem Deus. É isso aí. Aí vem a segunda grande pergunta. Que atitude interna o crente deve ter por este mundo sem Deus? Ok. Ciente que o mundo é tudo isto, não tem nem grandes novidades aqui, o senhor leu passagens bem conhecidas, talvez eu não me lembrava de algumas, me reviveu um pouco a memória, puxa, eu não me lembrava que tinha tanta coisa contra este mundo e fosse uma ficha tão suja que o mundo sem Deus tem nas Escrituras, é de fato. E agora, o que é que eu faço com estes homens sem Deus, que fazem parte de um mundo sem Deus? O que é que eu faço com esse sistema? Eu proponho examinarmos, antes da nossa atitude, vemos como é a atitude do próprio Deus quanto a este mundo sem Deus. Depois pensar no nosso caso. Quero acreditar aos autores, pregadores, escritores conhecidos, D.A. Carson e o R.C. Sproul, pela ajuda que me deram através dos seus livros neste assunto aqui, não somente preparando essas conferências, mas antes, nos seus livros, depois vocês podem anotar, depois, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, de Carson, e Amados por Deus, de Sproul. Recomendo fortemente a leitura desses livros. O do Carson não é muito fácil, já li duas vezes, pretendo ler mais umas duas, para poder realmente ter a sensação de que captei tudo o que ele quis dizer de uma maneira mais profunda. Mas vale a pena ler o livro. João 3,16, a frase mais famosa da Bíblia, atesta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui, é óbvio, não se refere a coisas inanimadas ou mesmo os bichos. A condição de crer ou deixar de crer em Jesus Cristo é exclusiva de seres humanos, claro. Alguns ainda tentam interpretar mundo aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira como se fossem os eleitos. Mas até onde eu posso ver, concordo com os eruditos que acham que isso é forçar o texto. Pessoalmente, entendo assim, respeito os que pensam diferentes, de maneira diferente. O mais natural, penso eu, é entendermos o mundo como referência à raça humana. Esse tipo de amor pela humanidade é o que Carson chamou no seu livro de, abre aspas, postura salvífica de Deus para com o seu mundo caído. Fecha aspas. O que, quer dizer que Deus amou o mundo inteiro? A ponto de mandar seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Postura salvífica de Deus para com o seu mundo caído. Concepção que eu, pessoalmente, concordo plenamente. Ou seja, é uma faceta do amor de Deus que mostra um certo desejo de salvação quanto a todos os homens. Estamos aqui pisando em terreno incompreensível na sua plenitude. Mas incompreensível ou compreensível é o que a Bíblia ensina. Vamos comigo a Ezequiel 18, 23 a 32. Bom, eu disse vamos comigo por força do hábito. Também vamos fazer uma pausinha para beber. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus falando. 700 e tantos anos antes de Cristo vir ao mundo. Diz o Senhor. E continua. Para que não haja mal entendido. Não desejo eu antes, ou seja, o contrário, que ele quem? O perverso, se converta dos seus caminhos e viva. É Deus falando. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desejo salvífico de Deus, um certo desejo misteriosíssimo para nós, desejo salvífico de Deus, uma postura, usando a palavra que Carson usou, para com o seu mundo caído. Segundo Pedro 3 e 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não me perguntem por que, ele tem esse desejo e não salva todos. Por que, ele não realiza, não leva à frente essa postura salvífica. Isso fica para os meandros dos bastidores da mente insondável de Deus. Mas é fato, e não precisamos gaguejar quando não entendemos verdades das Escrituras ao lado uns das outras, que aparentemente até se conflitam, mas não está ao nosso alcance, nem está na nossa responsabilidade entender tudo o que a Bíblia diz. Está na nossa responsabilidade crer em tudo que a Bíblia diz e viver de acordo com o que estamos crendo. Aí sim. Mas não entender tudo. Agora, provavelmente, eu não tenho tocado em grande novidade aqui com esses versículos, mostrando o amor de Deus pelos homens todos, inclusive os caídos, os rebeldes. Talvez muitos achem que não deveremos nem perder tempo buscando passagens em que Deus odeia, que Ele ama, isso aí, novidade nenhuma. Quanto a passagens que Deus odeia, ou que aborrece, ou que tem ira por seres humanos, não vamos perder muito tempo com isso, porque o Senhor sabe, eu já ouvi isso várias vezes, o Senhor sabe que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ou seja, a ideia de que Deus não odeia o pecador. De onde veio isto? De onde veio isto? Da Bíblia? Não. Está errado este pensamento. que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, a ponto de podermos dizer que Deus não odeia o pecador. Estou quase arrependido de ter dito para vocês não abrirem suas Bíblias, porque é uma hora boa, mas ouçam, depois vocês veem em casa e vocês veem no site e tal. Romanos 9, 13, que por sinal cita Malaquias 1, 2 e 3. Romanos 9, 13 diz assim, como está escrito, lá em Malaquias, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Sim, pastor, Deus ficou zangado com Esaú. A palavra no hebraico, traduzida em Malaquias, é aborrecer, odiar, desprezar, ter aversão, de acordo com Strong, há 145 vezes na Bíblia, esta palavra. Então, eu vou ler outras passagens do Velho Testamento, obviamente, sendo original o hebraico, esta palavra aí. Então, esse aborrecer não é ficar zangado, chateado. Vou dizer de novo o que Strong disse definindo essa palavra. Aborrecer, odiar, desprezar, ter aversão. É uma palavra fortíssima. Falando de gente. No caso aqui, um só. Mas, Esaú. Mas vamos ver Salmo 5, de 5 a 6. Diz assim então. Salmo 5, 5 a 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Se quiser colocar odeias, fique à vontade. Os que praticam a iniquidade, não é? Ele odeia a iniquidade. Ele odeia o mal, o pecado que o pecador comete. Mas quanto ao pecador, Deus só tem amor para ele. O que Deus tem de ira não tem nada a ver com o pobre do pecador. Tem a ver com a iniquidade dele. Errado. Está aqui escrito. Aborreces, odeias ou tens ira a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Falando do relacionamento entre Deus e gente. Salmo 31, 6. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Provérbios 6, 16 a 19. Não tenho condições de parar em cada passagem e dar uma aprofundada. Provérbios 6, 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos. Agora, você está achando que Deus aborrece o olho, a pupila, olho verde, olho azul? Ele aborrece mais o preto do que o azul, por exemplo, que o azul é mais bonito. Língua mentirosa, um pedaço de carne. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia. O camarada que semeia, a mulher que semeia, o homem que semeia, o adolescente que semeia contendas entre irmãos, Deus odeia. Levíticos 20 e 23. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso os odiei. Ou me aborreci deles, que dá no mesmo, não vou ler mais 26 e 30, que já cresceu suficiente o que eu tenho colocado. Então, a Bíblia fala claramente de situações em que Deus diz odiar certos seres humanos, pessoas. O problema de que Deus odeia o pecado, não o pecador, é que é parte de uma premissa errada. Qual é a premissa? É que um Deus que é amor, não somente que tem amor, ou que é amoroso, mas um Deus cuja própria essência é amor, como 1 João 4 e 8 diz claramente, em outras passagens também, um Deus que ele próprio é o amor vivo, um Deus desse não pode ter ódio. Uma gotinha de ira ou de ódio contra um ser humano É como se já manchasse o caráter amoroso de Deus. Mas não é assim. Essa premissa está errada. Amor e ira são perfeitamente compatíveis dentro do mesmo Deus que é amor. É bom sempre lembrar que a ira de Deus é uma reação a quem peca. E essa reação é necessária, filosoficamente necessária, tecnicamente necessária. Por quê? Porque Deus ama a si mesmo. É um Deus triuno, três pessoas numa só trindade, um exercício intenso de amor no seio da trindade. Antes de qualquer coisa, antes dos anjos, antes dos homens, antes de que você imaginar de criação, Deus ama a si mesmo. Antes de Israel, antes da igreja, pode imaginar coisas criadas ou seres criados, mas todos estão abaixo em categoria de um amor que tudo iniciou-se com ele, um amor que sempre existiu no seio da trindade, amor pelo próprio Deus, um amando os outros e amando a si mesmo. Essa ideia pode parecer estranha, porque parece o quê? Egoísmo. Mas egoísmo num coração pecador que Deus não tem. Então não tem nada a ver com egoísmo. Então entendam bem, Deus ama a si mesmo. Se ele ama a si mesmo. Segundo, se ele é santo, como ele diz que é, então é necessário que ele sinta indignação quando essa santidade é afrontada. Se Deus não sentisse ódio quando alguém pecasse contra ele, ele não seria amor. Ele não amaria a si próprio. A base, toda a base do amor de Deus como ele é e existe, que nós conhecemos entre o próprio Deus triuno e no relacionamento conosco, com os homens, está aí. É necessário Deus ter ódio quando alguém peca contra ele. Ódio à pessoa, não ao pecado em si, simplesmente. E mais, o fato de Deus ter ira contra um pecador mostra consideração a esse pecador. O fato de Deus odiar um pecador mostra consideração de Deus por este pecador. Por quê? Porque o considera um ser moral responsável. Deus não se irou contra as águas que invadiram o Japão, nem com a bactéria da peste, que já ceifou milhões e milhões de vidas ao longo dessa humanidade. Deus não se ira contra uma serpente que pica e mata um homem, um crente que seja. Estamos falando aqui de matéria inanimada e de animais sem responsabilidade moral diante de Deus. E ao mostrar sua ira ao pecador, Deus está fazendo o que de melhor pode ser feito a esse pecador, que é indicar o caminho certo a esse pecador, a necessidade que ele tem como ser moral que é, de honrar e obedecer ao seu Criador. Nada há melhor para aquele pecador do que isso. Ou seja, embora possa parecer contraditório, o fato é que a ira de Deus contra o pecador é uma demonstração de amor por esse pecador. Deixa me fazer uma comparação humana, que sempre tem suas falhas e grandes limitações, mas talvez nos ajude um pouco neste raciocínio. Quando uma sociedade, através do juiz, manda um criminoso para a cadeia, ela está demonstrando ira e amor ao mesmo tempo por esse criminoso. Ira como a reação do golpe que o criminoso cometeu contra a paz, contra a ordem, talvez até contra a manutenção da vida, no caso de ter tirado a vida de alguém. Ira e amor, porque a sociedade está respeitando-o, respeitando aquele criminoso como um ser moral, fazendo com ele o que é justo e correto, tentando preservar o bem-estar da sociedade da qual ele próprio e os seus amados fazem parte. Então, é um ato de consideração, é um ato de humanidade, de respeito, até mesmo, repito, de amor. Quando uma sociedade mostra para um criminoso que ela precisa ser preservada para o bem dele próprio, como ser humano que ele é, e para o bem do filho dele, da mulher dele, da mãe dele, do pai dele, dos amados que ele tem neste mundo. Então, não é tão difícil entender pelo menos um pouco disto tudo. Em suma, tomando o mundo no sentido de raça humana decaída, podemos dizer que Deus ama o mundo ou odeia o mundo? Ambos. Num sentido, ama, e em outro sentido, odeia. Jesus mostrou esse fenômeno aqui na Terra. Quando ele olhava para as multidões e se compadecia delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, como está lá em Mateus 9:36, que eu não vou ler, ele as amava. Quando ele olhava para as mesmas pessoas e desabafava, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou aguentar, suportar vocês? Aqui era um desabafo. Ele estava com ira contra aquelas pessoas. Quando dizia, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ele tomava uma atitude clara de separação, de nada em comum. Então nós vemos os dois sentidos na atitude que o Senhor Jesus Cristo tinha para com o mundo. Então, tendo visto a atitude de Deus com relação ao mundo sem Deus, podemos indagar, e eu, como crente, seria o caso de Deus querer que os filhos dele seguissem por essa mesma linha quanto à questão de se posicionar com relação ao mundo? Perguntando de outra forma, será que Deus gostaria que nós crentes o imitassem nessa atitude diante do mundo? Não precisa examinar muito nas Escrituras para descobrir que a resposta é sim. Vamos ver dois pequenos grupos de passagens e encerrarei. Mateus 5, 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44 diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estive pensando, por incrível que pareça, às vezes parece mais fácil amar um inimigo específico do que alguém que nós nem conhecemos e que nos fecha no trânsito. Essa ordem de Cristo é tão conhecida, tão forte, que quando aparece alguém na nossa vida que pode ser classificado como inimigo, acende uma luz vermelha, então, aqui está um inimigo, caracterizadamente um inimigo, e eu tenho que amar os meus inimigos. Aí nós nos obrigamos a um intenso exercício espiritual de largueza, de exercício de perdão, contra alguém que deseja o nosso mal, que é um inimigo claramente qualificado. E até que nós conseguimos, algumas vezes, algumas vitórias, pela misericórdia de Deus e com o poder do Espírito Santo. Só que, geralmente, na época que nós vivemos hoje, graças a Deus, podemos dizer, temos poucos inimigos, num sentido literal e forte do termo, ou talvez nenhum, neste mundo. No sentido claro, no sentido explícito de alguém que quer e declara que quer nos derrotar, quer nos prejudicar, quer falir nossa empresa, quer nos prejudicar fortemente. Então, sabe o que acontece? Terminamos sem ter muita gente a quem aplicar diretamente a ordem, amai os vossos inimigos. Eu não tenho inimigos. Então, essa ordem em mim é meio inócua para mim. E não associa aquele caixazinho do supermercado grosseiro que lhe destratou e foi de uma vulgaridade enorme, você não o associa como um inimigo. e termina ficando com muita raiva dele, com vestígio nenhum de amor, e como ele não é um típico inimigo, você não fica nem com muito peso na consciência. Desobedeci a ordem do Senhor Jesus Cristo, amai os vossos inimigos. Eu não conheço nem aquele camarada. Ele foi grosseiro comigo, que é desgraçado, que aí começa. Infeliz. É curioso isto. Então, parece que num certo sentido, amar o inimigo fica mais fácil, ou mais claramente um alvo a ser perseguido, do que amar pessoas que cruzam os nossos caminhos e que nos maltratam de alguma forma, ou nos hostilizam de alguma forma. É interessante isto. Mas o fato é que a ordem de Jesus implica que nós devemos amar o mundo. O mundo. Todos os que estão no mundo. Com esses inimigos aqui, ele quer dizer todos os que não são amigos. Todo o restante. Ele bem poderia ter dito, amai o mundo e orai pelos que vos perseguem. Em vez de ter dito, orar, amai os vossos inimigos, porque talvez seja mais forte ele dizer os vossos inimigos. Mas poderia ter dito, amai o mundo. Agora nós vemos um paralelo entre João 3 e 16, porque Deus amou o mundo. Aí Jesus diz, eu quero que vocês amem o mundo. Perfeitamente claro que Deus quer que nós o imitemos nessa atitude, na atitude dele para com o mundo. Atos 7:60, Estevão, apedrejado, não vou ler a passagem, ele tem uma visão do Senhor Jesus ao lado do Pai e pede que Jesus perdoe os que o estavam matando. É impossível ler isso aqui, vendo esse amor belíssimo de Estevão por aqueles que o matavam, e não se lembrar de quem? Do próprio Jesus na cruz. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Paralelo. Estevão, faça a mesma oração que eu fiz. Estevão, tenha a mesma atitude com o inimigo, ou com o mundo, no mau sentido de mundo. Tenha a mesma atitude que eu tive. E colocou pelo Espírito Santo o coração de Estevão fazer aquela oração praticamente idêntica nesse particular que Jesus fez. Paulo não se cansa de exortar ao amor. Eu não vou ler as passagens. Romanos 12, 14, versículo 20, 21. 1 Coríntios 13, 4 a 7, o hino do amor. Conhecemos demais isso. Acho que eu não preciso ler para mostrar a clareza do desejo de Deus para que os seus filhos, os crentes, amem o mundo pecador. Por outro lado, bastam duas passagens, poderiam ser mais, para ver um outro ângulo. 1 João 2, 15 a 16, não ameis o mundo. Amem os vossos inimigos. Amem o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse complemento aqui, nem as coisas que há no mundo, até impede a gente de pensar, não, quando ele diz não ameis o mundo, ele está falando das coisas que há no mundo. Ele está falando do dinheiro, do poder, da riqueza. É isso que ele quer dizer. Ele não está falando de gente, não. Está, porque ele colocou a segunda parte. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, a primeira parte falava de gente. Porque não teria sentido ele dizer, não ameis as coisas que há no mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí João não estaria muito bom da cabeça. Então ele diz, não amem os homens que estão no mundo, aliás, nem as coisas que estão no mundo. Gente que ele descreve no versículo 16 como contaminada pela concupiscência, soberba da vida e tudo mais. Se um colega de trabalho blasfema grosseiramente contra Jesus, você não fica irado contra a blasfêmia, mas contra a pessoa. Se um amigo do meu filho adolescente insiste em arrastá-lo para as bebidas, drogas e sexo, eu não fico irado com o vício e a libertinagem dele, eu fico irado com ele. E quero ver aquele indivíduo longe do meu filho. Há um sentido, então, em que eu amo essas pessoas, eu não amo essas pessoas, dizendo, porque eu não comungo com elas, não tenho prazer nelas, não, e eu quero distância delas. Por outro lado, eu posso ter pena, compaixão, porque se continuarem assim, vão sofrer eternamente no inferno, caso não se convertam. Posso desejar intensamente vê-las convertidas a Cristo, nesse sentido eu as amo. Os dois sentidos aí. Por fim, uma outra passagem, a última, que nós vamos ler hoje. Tem uma passagem que diz assim: aquele, pois, que quiser, três pontinhos, constitui-se inimigo de Deus. Uma passagem forte. Qualquer pessoa que mesmo remotamente creia em Deus, deve tremer lendo isto aqui e ficar ansioso e preocupado para saber o que é que está no lugar desses três pontinhos. Porque a última coisa que eu quero no mundo é ser inimigo de quem? De Deus. Eu ter Deus como meu inimigo, ou eu ser inimigo dele? Nunca. Pois é, os três pontinhos é a expressão ser amigo do mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais forte do que isso, difícil. Alguém poderia dizer, não, mas esse mundo aqui é aquela definição, pastor, que não inclui gente. É o sistema de valores, aquela filosofia toda e tal. Mesmo que seja, vamos ser francos, é impossível alguém amar um sistema de valores à parte de quem dá vida a esse sistema, de quem pratica e induz as pessoas a entrarem nesse sistema. Você não vai amar um sistema à parte das pessoas que dão vida a esse sistema. Não vão. Você não vai conseguir isso. E outra coisa, amigo do mundo aqui está contraposto a inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Então é mais razoável contrapor Deus com pessoas do que com o sistema filosófico. Então é praticamente óbvio que o assunto aqui é gente. Aquele, pois, que quiser ser amigo de gente do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente e o sistema, na minha opinião, aqui inclui tudo. Seja como for, já concluindo, há um sentido em que amar o mundo é altamente ofensivo a Deus. Então, o Novo Testamento claramente nos direciona a duas linhas opostas. Uma linha manda amar o mundo, e a outra exatamente, mas precisamente o contrário, não amar o mundo. Contrassenso? Incoerência? Obviamente não. Apenas aspectos diferentes do amor, que é algo extremamente complexo, aspectos diferentes do amor exercitados em situações diferentes nos relacionamentos. Então, pastor, traduzindo tudo, amando ou odiando o mundo sem Deus? Ora amando, ora odiando. Mas, como é que eu vou saber com precisão a quem amar no mundo? O modo e o momento certo. E o contrário, a quem é que eu vou odiar? Quando? Como? Como é que eu vou desenrolar isso? A minha resposta vai ser ao mesmo tempo a minha conclusão. Quando Deus ama o mundo, e quando Deus odeia o mundo, Ele o faz de uma maneira perfeita. Totalmente coerente com o seu caráter reto, justo, santo e amoroso. Quando Jesus aqui na terra mostrou amor ao mundo e aborrecimento ao mundo, Ele o fez como um ser sem pecado, um homem totalmente dirigido pelo Espírito de Deus, ou seja, ele tomou essas atitudes dentro de um equilíbrio perfeito. Quanto a nós, embora a habitação do próprio Deus, que somos, através do Espírito Santo, ao mesmo tempo ainda cometemos pecado. Portanto, nós não somos confiáveis em nossas atitudes e sentimentos. Não somos confiáveis no nosso amar e no nosso odiar. Aliás, a rigor, nós nem ao menos sabemos, quer na teoria, quer na prática, o que é um amor totalmente puro. Nenhum aqui sabe. Nenhum aqui sabe o que é um amor totalmente puro. E nenhum aqui sabe o que é um ódio santo. Totalmente isento de pecado. Nós misturamos amor puro com outros sentimentos que nós pensamos ser amor e não é. Misturamos ódio santo com ódio pecaminoso. Somos desbalanceados. Essa aqui é a verdade. Somos desbalanceados em nossas atitudes e desastrados na nossa prática. Ferimos a quem amamos. Desprezamos a quem deveríamos amar. Somos irados e de maneira errada com quem não deveríamos ser. Não tratamos com ira santa quem deveríamos fazer. Coitados de nós. Salvos em Cristo, sim. Filhos de Deus, sim. Vida eterna garantida, sim. Ao mesmo tempo, emaranhados em pecados, agarrados ao próprio ego e ainda com grande ignorância. Mas a mensagem cristã não é de desespero, nem eu quero encerrar assim, nem meus colegas acho que vão ter esse tom ou de abatimento, mas é de coragem e de luta. O importante, sugiro eu, é termos consciência da complexa e sofrida realidade em que vivemos. Segundo, tomamos decisões corretas à luz dos princípios bíblicos. Terceiro, implorar pelo poder de Deus para colocar em prática essas nossas decisões, pedindo que Ele nos oriente, nos dê o rumo. Quanto a atitudes corretas diante do mundo, o mais seguro é nós estarmos o mais profundamente possível familiarizados com a palavra de Deus, para saber como é que Deus pensa, e ao mesmo tempo abrindo cada vez mais o nosso ser ao Espírito Santo, para recebermos sabedoria. Quando amo, como odeio, quando odeio. Familiarização com a palavra de Deus. Não é chatice de pastor. Não é chatice de pastor achar ruim quando o crente não está lá ouvindo uma pregação que ele preparou durante horas. Horas de maneira direta, centenas e milhares de horas de maneira indireta, formando todo o seu cabedal. E ele prepara aquela pregação com gosto, pensando muitas vezes em cada alma que compõe a sua congregação, e chega lá, tem 30%, e os outros não estão doentes, nem estão em outra cidade. E o pastor reclama, e tenta não colocar cara feia, tenta se acostumar com aquilo, e não consegue, porque tem um fogo dentro dele, ardendo, um zelo que o Espírito Santo coloca, e um conhecimento que ele tem da falta que faz para os crentes hoje, a intimidade com a palavra de Deus. Ah, eu já sei isso tudo, você pode saber teoricamente. Eu conheci pessoas não crentes que citavam a Bíblia de cor, com muito mais passagens do que eu próprio. Claro, galera, eu sou péssimo em decorar a Bíblia. Não estou falando de conhecer passagem A e B e C, estou falando de uma familiarização mais profunda com a palavra, com os conceitos de Deus, com a própria pessoa de Deus, para adquirir conhecimento. Porque Jesus era assim, e Ele amou de maneira perfeita, e Ele odiou de maneira perfeita. Então, eu posso me esgoelar aqui pregando, e os meus colegas aqui, e falar, e dar sugestões práticas, fazermos livros e mais livros, listas e tabelas, 12 passos para você aprender a amar o mundo, e 12 passos para você aprender a odiar o mundo. Vale nada. Nada. Se você não se dedica seu tempo, seu conforto, uma saúde sua, ou de um filho, ou de um parente, praticamente qualquer coisa é motivo para você não ir para o culto, e a prioridade está lá embaixo, qualquer casa de praia, qualquer aniversário, qualquer parente que chega em casa, qualquer coisa é motivo e a dedicação pesada para crescer no conhecimento da palavra de Deus lá embaixo, nas prioridades. Mas é lá embaixo mesmo. Não poucas vezes tenho conversado com colegas desanimados. O que, que a gente faz? Dá vontade de desistir. Não querem ouvir não. Não querem conhecer a Deus não. Querem ir para um culto da maneira como ir para uma missa. Quando eram católicos, paguei a missa. Essa expressão eu usei muitas vezes quando eu era católico. Paguei a missa. Paguei o culto. Os dois. Não, aqui dois. Não está nem na Bíblia, é um. E olha lá. Então, gente, eu vou encerrar orando de olho aberto. Ó Senhor Deus, ensina-nos a amar o mundo da maneira que te agrada, Senhor Deus. Ensina-nos a odiar o mundo da maneira que te agrada. E isso, Senhor, significa pedir. Ensina-nos a amar o mundo e a odiar o mundo exatamente como o teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, fez quando esteve neste mesmo mundo que terminou matando-o, mas tu, pelo teu poder, o ressuscitaste e levaste para o céu. Que Deus nos abençoe e vamos amar o mundo e adiar o mundo da maneira que Deus faz. Amém.